caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo?
Aquela demônia, encaro. Outra noite, em claro, só pensando, insônia.
Quinta-feira, dia de Rádio Boteco. A cada quinzena a gente traz aí dois artistas da cena pernambucana, da literatura, da poesia, do teatro, para conversar aqui com a gente. A produção é de Cajá Freire, eu, Fabiana Coelho, estou aqui no bate-papo e faço também a edição do programa. E hoje a gente traz dois jovens talentos, Vitória do Pífano, que além de música é também luthier, dá aulas de pífano e ajuda a manter viva aí essa tradição do pífano. E o poeta Araque, que está com seu primeiro livro. E aí também, se vocês quiserem adquirir o livro, vão lá no Instagram dele, é o @ed.araque, com Q. Então, vamos conversar, né? Olá, Araque. Olá, Vitória. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu sempre gosto de começar aí o nosso bate-papo, né, com a mesma pergunta, que é o seguinte: como foi que tudo começou? Como é que começou o interesse pela arte, pela poesia, pela música? Como foi essa descoberta na vida de vocês e como isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês até aqui?
Olá, Fabiana, e olá, ouvintes da Rádio Boteco. Bem, eu diria que o primeiro contato foi com a música, na primeira infância. Acho que minha mãe cantava e colocava para tocar nos discos de vinil, ou que meu pai cantava e tocava no violão, música popular brasileira, por Elis, Gal, Chico, Caetano. E o contato com a poesia se deu principalmente assim no ensino médio, nas aulas de literatura. Me atraiu nos poemas, né, na poesia, o desafio de escrever um texto fazendo uso de rima, métrica, formato e demais recursos estilísticos. E ainda no ensino médio, eu escrevi uma letra de música para uma banda, né, da qual eu fazia parte, mas não passou disso. E aí só depois, uns 10 anos depois, é que eu fui engrenar mesmo na escrita.
Olá, pessoal. Olá a todos os ouvintes. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa rádio. Obrigada pelo convite. E a minha história com o pífano começou em 2017, na verdade, 2016, em dezembro, assim, finalzinho do ano, para ser mais precisa, que é quando eu completo o ano, e eu estava ali terminando o meu ensino médio e queria aprender a tocar um instrumento musical. Pedi ao meu pai que me desse um violão, e meu pai, ele trabalhava na rua da oficina do mestre João do Pífano. Então, ele disse, por que não, em vez de um violão, você aprender a tocar pífano? Então, ele me levou lá na oficina do mestre. Seu João do Pífano me acolheu super bem, com aquela simpatia dele, que só quem conhece sabe, e quem não conhece vale a pena conhecer. E ele escolheu um pífano para mim, e lá que eu adquiri meu primeiro instrumento, trouxe para casa, muito curiosa, pesquisei em YouTube, tudo quanto é canto, que era de videoaula, eu assistia. E como minha casa é muito perto, a casa dos meus pais é muito perto da oficina do João do Pífano, eu sempre estava indo lá. Então, eu tive um mestre, um professor para mim ali, disponível sempre que eu precisava, eu ia na oficina e ele me recebia de portas abertas. E assim, com a minha curiosidade, eu fui aprendendo esse universo mágico, que é o pífano.
Araque, eu vou começar te perguntando o seguinte, esse não é teu nome, né? Como é teu nome mesmo? E por que escolher um pseudônimo? E por que Araque? De onde vem essa escolha e de onde vem a ideia de utilizar um pseudônimo para se nomear enquanto artista?
Meu nome é de Araque. Ou seja, eu escolhi um pseudônimo para ter nome nenhum, ou um nome falso, ou muitos nomes. Para sair de um personagem banal e embarcar num personagem literário. E especificamente Araque, por gostar da palavra, da sonoridade, da semântica e da expressão que ela protagoniza. Né? Quando se diz que alguma coisa é de qualidade duvidosa, é fuleira, é falsa, é teba, a gente diz que essa coisa é de Araque. Né? E aí é uma brincadeira com isso, pela ironia, para lidar com a síndrome do impostor, que foi algo que eu senti muito forte, né? Quando estava começando com a escrita, quando estava ainda decidindo se publicaria ou não esses textos, né? E criando coragem para publicar uma coisa assim de forma amadora, né? Sem ter a devida instrução, nem nas letras, nem no editorial, né? E também Araque por propiciar trocadilhos, como por exemplo com o nome da editora, que é a Editora Araque, né?
Vitória, você é aí uma jovem e que vem aí dando seguimento a essa tradição do pífano, não apenas tocando, como também como luthier, né, construindo pífanos, como também dando aulas. Então eu queria que você conversasse, comentasse um pouquinho sobre essa relação entre a tradição e a modernidade, entre a nossa cultura popular e outras culturas de massa, né, outros ritmos. Há espaço para todos? Como é esse encontro entre essas culturas?
Olha, espaço tem e dá de sobra para todas as manifestações musicais e artísticas. O grande problema é a indústria e os grandes empresários que focam toda a sua quantia, né, todo o seu valor, todo o seu investimento em pequenos nichos, pequenos que hoje se tornaram enormes, né, que é o sertanejo, o funk, né, que vem alavancando muito, e mal sabem eles o pote de ouro que tem dentro da cultura popular, né? Quanta gente boa tem, não só no pífano, mas em várias outras manifestações, não só no forró, mas tem diversas, cavalo marinho, tem muita coisa aí para ser explorada, e explorada no sentido de que tem muitos talentos escondidos, né? Infelizmente, a grande mídia não tem acesso, por uma falta de interesse, às vezes, né? Às vezes, por uma falta de identificação, por ser uma cultura mais marginalizada. Mas eu acredito que a cultura popular, ela é contemporânea. A cultura, ela é contemporânea, porque tem gente fazendo agora. Então, ela não se perde, ela não é antiga, certo? É uma tradição que vem sendo mantida, mas a palavra tradição, ela remete a algo velho, a algo antigo. Não é, porque ela existe hoje, certo? É algo que é transmitido, que é passado de tempos para cá, de geração em geração, certo? Chegou até mim, graças a Deus, com a responsabilidade que eu tenho. É preciso, eu e tantos outros jovens, que é preciso que tenha essa conscientização de que tem uma coisa ali que a gente precisa manter, também não dá para se perder, né? Dentro do pífano tem vários fundamentos que constituem o pífano e que constituem a banda de pífano que a gente não pode desvirtuar. Por isso que eu gosto de fazer dois trabalhos. Eu tenho o meu trabalho Vitória do Pife, que são trabalhos de músicas autorais com outros arranjos, onde eu posso me expressar aí nessa minha pluralidade. E tenho também a minha banda de pífano, chamada Caruaru Camaleão, onde lá eu expresso toda essa vivência e tudo que eu aprendi e que eu venho aprendendo a cada dia mais, e venho botando para fora e venho explorando aí essa questão da vivência com os mestres e com a cultura popular, que seria justamente a salvaguarda, né, das nossas tradições, para que não se perca, porque com tanta influência que a gente tem hoje em dia do mundo todo, É muito fácil a gente querer colocar um elemento que não pertence à banda de pífano dentro da banda de pífano e acabar tirando um elemento ali que é essencial. Então, esse cuidado é que a gente precisa ter para que a gente salvaguarde, que a gente preserve as nossas manifestações culturais e as nossas tradições.
E a gente fecha esse primeiro bloco com música e poesia. Com vocês, de Vitória do Pífano, na oficina do Mestre João, e o poema Soneto Só, de Araque.
Aqui eu tenho mais de 50 anos de história. Aqui fabricando pífano e vendendo pífano na feira. Comecei minha história na feira de Cabaru. É isso que vocês estão vendo aqui agora. É esse processo. E a Vitória está marcando aí. Está bem marcada, Vitória. Está bem legal. Vitória é uma pessoa que a gente vê pelo gosto, a força de vontade dela. Ela está se espelhando e ela está sendo uma pessoa criativa. A querer entrar dentro da profissão e se ligando com o pife. Tocar, ela já toca. E agora ela está estendendo para querer então fabricar. E isso eu vi, eu olhei o quadro dela assim, achei que ela tem a capacidade muito bem para isso. E aí eu estou dando uma forçazinha de lado, dando uma mãozinha de lado, que eu olhei ela inspirasse e ela pegar todas as manhas daquele do jeito que eu trabalho, do jeito que eu sei fazer as coisas. Aí, então eu estou passando isso para ela. Mas é mais uma semente que eu estou plantando aqui no Barro do Sagrado, aqui que eu estou deixando mais uma semente, se Deus quiser, dentro da minha história de João do Bicho de Caruaru.
Interações que só lhes dão desgosto, ações inteiras, a gosto e em vão. Não reconhecem nem o próprio rosto, resta do outro só recordação. Se assenta ou segue, a solo o faz de fato, o senso ocluso em introspecção. A solitude tem talento nato, se falta tato, sobra vocação. Felizes eles que conseguem plenos tocar imperturbáveis os seus planos, só lidam com silêncio e solidão, e seguem satisfeitos por milênios os frutos no jardim, sem quaisquer danos, sem Deus, serpente, Eva ou Adão.
E com relação a essas novas tecnologias, né? As plataformas digitais, as redes sociais, como é que vocês utilizam tudo isso? Qual a importância dessas novas tecnologias para os artistas? Em que pode ajudar ou atrapalhar? E como vocês utilizam isso aí?
Olha, essas ferramentas digitais, para mim, elas vêm como um auxílio. Eu, sendo dessa geração nova, né, dessa geração Z, como diz a história, que tá aí ligado no WhatsApp, no Instagram, eu vejo como um grande benefício. Durante a pandemia, foi por onde eu consegui arrumar alunos para dar aula online, foi por onde eu consegui vender pífanos. E hoje em dia é por onde eu consigo divulgar meu trabalho, que tem um alcance que outros tempos não teriam, né? Então, tem gente de todo o Brasil e até fora do Brasil que acompanha meu trabalho, que vê as músicas que eu toco, que vê os pífanos que eu faço. Então, sabendo usar é uma ferramenta muito benéfica. A gente só não pode se prender e achar que aquilo ali é o fruto, né? Na verdade, a ferramenta digital ela vem como um meio da gente conseguir cada vez mais expandir nosso trabalho.
Na minha opinião, as redes, elas podem promover, elas ajudam, né, a promover o encontro do artista com o seu público-alvo. Mesmo quando é o caso de um artista de nicho restrito, né? É um espaço que pode servir para ele se apresentar, se divulgar, mostrar o trabalho, o portfólio e até mesmo vender sua arte. Né, usar a plataforma para intermediar isso. Mas isso requer, a meu ver, não só dedicação, muita dedicação de tempo e energia, como também uma adaptação à linguagem específica da rede, que muitas vezes, né, essa linguagem beneficia o que é assíduo, superficial, de assimilação e gratificação rápida, que exija pouca atenção e que, por fim, caiba numa telinha de smartphone. Então, não é toda arte, toda forma de expressão que vai caber nesse formato, né? Isso pode acarretar na descaracterização, na perda de autenticidade e originalidade do artista, que tenta se encaixar numa rede que não dialoga bem com a sua linguagem. Eu gostaria de encontrar meu público-alvo e de vender através das redes sem precisar passar por essa descaracterização. Já tentei mais, já acreditei mais no passado e no momento eu ando um pouco impaciente e incrédulo em conseguir me alavancar através das redes sociais. É um desafio. Eu uso as redes muito menos do que acho que deveria para alcançar esse objetivo. E tenho preferido usar para ver outras linguagens artísticas, né? Para ver desenhos, gravuras, pinturas e memes.
E aí eu queria que você falasse sobre o teu livro, né? Na descrição do livro tem falando que ele incorpora o antigo conceito de não dualismo ou monismo dialético. O que é isso? Explica para a gente direitinho o que é não dualismo, o que é monismo dialético, o que é um livro-poema, que é a proposta, não é? A sua proposta com esse livro. Fala um pouquinho aí sobre esse livro, sobre a editora Araque. Conversa aí com a gente sobre esse trabalho.
O livro foi feito de maneira experimental, amadora e independente, e reúne poemas curtos, variações de haikais, na maioria líricos, escritos ao longo de 10 anos, mais ou menos. Seria um livro-poema, ou perto disso, no sentido dele todo representar um só poema. Na verdade, uma ideia que vem do questionamento de como soa o título do livro e cuja resposta está na observação atenta do próprio título. que seria justamente, né, a solução para essa pergunta seria justamente o conceito do não dualismo ou o conceito do monismo dialético, que é um conceito de filosofias antigas que versa sobre a alternância de aspectos opostos e complementares regendo a existência. Um exemplo conhecido disso é o yin-yang do taoísmo. É como se fosse, por exemplo, entender que além do cara e da coroa existe a moeda, né? Compreender que além do dia e da noite existe ali o movimento de rotação da terra, né? Que a vida e a morte, né, apesar de soarem tão opostos, elas são lados do mesmo fenômeno, né, que é a existência.
Só acrescentando que o livro se chama Sempre Tensões, o Tal da Lírica, e foi editado pela editora Araki. Fala um pouquinho aí sobre essa editora.
A editora Araki é uma editora fictícia, inventada para amparar meus projetos literários, que seguem a proposta de serem produzidos em sua totalidade por mim. Eu tive essa ideia quando estava terminando o livro, o primeiro livro, né? Primeiro e único até agora. A editora Araki seria como um selo editorial para indicar a qualidade duvidosa das publicações.
E como a gente está na Rádio Boteco, né, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é o seguinte: o que é que arte tem a ver com boemia?
Boemia é aquela coisa das noites, né, das serestas, de você sair da liberdade, de curtir, da celebração. A arte, ela tem tudo a ver com isso, a música principalmente, a música ainda mais, porque a música, ela contempla diversos sentidos, né? Ela faz vibrar as células que há dentro da gente. E eu acho que nesse sentido de celebração, de curtição, a boemia e a arte, ela tem tudo a ver. Uma arte, ela bem contemplada, uma arte, ela bem apreciada, ela pode levar você ao êxtase, né? E a boemia, eu acho que ela anda por aí, no caminho do êxtase, no caminho da liberdade, do se sentir bem.
Tem tudo a ver, né? Boemia e arte. Boemia é algo que eu relaciono à noite, à multidão, ao espírito etílico, entre outros, né? E que são todos convidativos à desinibição, à abertura, à criatividade, e, consequentemente, a produção e a celebração da arte, né?
A gente fecha esse segundo bloco com o poema A Causo, de Araki, e a música Curupira, de Vitória do Pífano.
Curupira, quando ele vê mata no chão, pergunta quem derrubou e vai buscar explicação. Curupira é um dos reis e dono da mata. O curupira é um dos reis e dono da mata. Não mexa com a mata, virgem seu moço, que animal não é caça. Não mexa com a mata, virgem seu moço, se não quiser virar caça.
Yeah. passeia, para as matas eu saudar. Moço, tenha respeito pelo que não é seu, porque foi Deus quem criou para todos filhos seus. O Urubim é guerreiro, é o senhor da ciência, toma ordem e providência da sua força com amor. Proteção aos animais que Deus na mata botou. Proteção aos animais que Deus na mata botou.
Ferroada de potó, na pobre coitada dela, caroço nos mocotó, mesmo com a siriguela. Bichinha abriu o berreiro, deu, foi um grito medonho, acudiu um beradeiro, um certo tal filitonho, que sem querer dar maçada, findou sendo inconsequente, querendo passar pomada, aplicou pasta de dente. Não que fosse tão difícil confundir a de uso tópico com a outra, que é dentifrício, só até um erro lógico. Não passou despercebido, foi o caos da menina, triste com os dentes encebados e as canelas alcalinas.
Vitória, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a presença das mulheres no universo dos pífanos, né, das bandas de pífano. Você sente mais dificuldade por ser mulher? Como é que as mulheres estão aí dentro deste universo?
Eu sinto falta, porque desde que eu comecei a tocar até então, nunca toquei dentro de uma banda de pífano com outra mulher, a não ser a minha, que tem a zabumbeira, né, que toca. Mas, assim, tem um déficit muito grande, né? Os mais velhos, os mestres, são todos homens e tal. Eu não vejo dificuldade nenhuma, porque, para mim, é normal, no sentido de que não me atrapalha em nada. Nunca me foi uma barreira em nada dentro da cultura, porque nunca me excluíram, muito pelo contrário, sempre me acolheram, me abraçaram, o mestre João do Pife, o mestre Marcos, eles sempre me incentivam, então nesse sentido eu não tenho o que reclamar, mas acredito que dado todo o contexto histórico que a gente vive, é muito raro ver mulheres tocando pífano e ocupando cargos de poder, seja dentro ou fora da cultura, né? Mas eu sei que tem muitas outras mulheres Brasil afora, que integram banda de pífano, tocando pratos, a bumba, pífano, o próprio pífano. O Brasil afora tem sim, certo? Aqui em Caruaru, acho que aos pouquinhos isso aí, essa conjuntura também vai mudando. Mas para mim, eu não vejo muito essa distinção aí não entre os sexos, porque a gente tem que lutar pelo nosso lugar, a gente tem que lutar pelo nosso espaço. Nem sempre é fácil, claro, isso aí quem é mulher sabe, né? Mas a gente tem que lutar e batalhar pelo nosso sonho sempre.
Nestas últimas eleições, a gente viu aí muito artista se posicionando publicamente, marcando sua posição, indo aos palcos ou às redes sociais para declarar o seu apoio a um candidato. O que é que vocês acham? Um artista deve se posicionar politicamente, seja nos shows, seja nas redes, ou a própria obra dele já é um instrumento político? Vocês se posicionam politicamente?
Olha, eu creio que nesse caso há mais o direito do que o dever de se posicionar, cabendo em muitos contextos até mesmo o silêncio por parte do artista, né? Para que ele possa se resguardar de polarização, de perseguição e de violência, especialmente nos últimos tempos, né, que estamos vivendo. E eu acho que tanto a expressão sutil por meio da obra, quanto a escancarada, tem seu espaço e seu valor.
Muitos artistas, em sua obra, propriamente dita, eles já se posicionam politicamente. Mas, muitas das vezes, a obra ela se desassocia do artista. Então, a gente viu exemplos aí de muitos artistas em que suas obras a gente achava que era uma coisa e que, na realidade, era outra, né? E muita gente se decepcionou aí com posicionamentos totalmente que iam de contra com a arte do artista. Então, acho que é interessante, sim, que o artista se posicione, porque mesmo ali ele deixando nas entrelinhas, né, da sua obra, digamos assim, nem sempre condiz com o que ele realmente acredita, né, nos seus princípios políticos. Então, eu sou uma pessoa que eu me posiciono, né, votei em Lula, voto em Lula, porque a gente estava numa situação muito crítica e na situação que a gente estava não dava para se omitir. Então, acho que é muito importante, sim, como um artista voz do povo, que tem alcance aí de várias e várias pessoas, ter esse posicionamento na questão de orientar as pessoas. No momento que o artista ele tem uma clareza mental ou espiritual, seja o que for, sobre determinada questão, é interessante que ele compartilhe aquilo ali para que mais pessoas possam também refletir sobre aquilo, né? Não é impor, é causar uma reflexão através do seu ponto de vista.
Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é o seguinte: viver de arte. Eu não sei se vocês vivem da arte, eu não sei se vivem da poesia, dos escritos, do pífano, da música, mas eu queria que vocês comentassem sobre as dificuldades de se viver de arte aqui no Brasil e mais especificamente em Pernambuco, né? E como as políticas públicas poderiam ajudar o artista a conseguir viver de seu trabalho?
Viver de arte é um objetivo ainda não alcançado. É difícil. Para a maioria dos brasileiros, o gasto com arte é supérfluo. Temos vivido a máxima de que arte é artigo de luxo. E para a classe artística, especialmente assim, né, para quem está envolvido com literatura, a gente tem pouco evento para expor, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, também estou começando ainda, muito verde, então não sei muito bem sobre as coisas, mas a impressão que eu tenho é isso. É essa, né? Que temos poucos eventos para expor, que são poucas pessoas interessadas. E dentre essas pessoas interessadas, poucas têm poder aquisitivo para consumir a arte, né? O produto, o livro. Muitas vezes você até vê assim, pessoas empolgadas, animadas e elogiando o trabalho, incentivando, sabe? E essa parte é ótima e alimenta. Mas, no fim das contas, a transação, né, não é consumada e um dos maiores argumentos e justificativas é esse de que o dinheiro anda curto e a gente também nem sempre tem como vender, né, um livro assim com preço tão baixo. Eu acho que cabe ao governo aí incentivar, por meio da educação, né, o interesse da população. Promover mais eventos, né, promover distribuição de renda. Muitos artistas receberam um auxílio específico. Então, nós vimos que esse tipo de renda ela é viável. Então, acho que podemos agora começar a discutir o rendimento básico universal. Não só uma renda básica, um fomento, um apoio para artistas ou qualquer outra classe, mas para todos, né?
Olha, falando de quem mora em Caruaru, a capital do forró, é muito bom a gente viver de arte quando chega a época junina. É o momento em que a gente brilha, é o momento que a gente consegue colocar para frente o nosso trabalho. Mas passada essa época, a gente fica um pouco estagnado e tem que se virar em outras áreas. Então, eu, graças a Deus, tenho a sorte que dentro do pífano, a gente pode tocar o pífano, ensinar e fabricar o instrumento também. Então, você pode se virar em todas essas áreas, né? Então, dentro disso, é complicado sim, é difícil. Eu acho que poderiam ter políticas públicas, poderiam ter outros momentos dentro de Caruaru em que o artista fosse mais acolhido para estar ali em atividade, né, mais vezes. Mas, dentro disso, a gente, como artista independente mesmo, tem que se virar. E eu acho que essa luta ela não é de hoje, não é uma luta fácil. Mas pelo aquele amor que a gente tem, né? Eu vivo só disso, né? Do pífano. Graças a Deus, aí vai fazer 7 anos que eu tô nessa batalha. E graças a Deus tem suas dificuldades, mas como é o que eu gosto, Deus sempre abre uma porta, né? Fecha um aqui e abre outra ali. Então, assim a gente vai caminhando.
E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Muito obrigada aos nossos convidados. Obrigada, Araque. Obrigada, Vitória. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Obrigada a você, ouvinte, que está nos escutando agora ou que ainda vai nos escutar. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. Não esqueçam de deixar sua contribuição para os artistas convidados. Aí na capa do podcast, no cardzinho, tem os dados bancários para você fazer o seu Pix. E também, reforçando, quiser adquirir o livro de Araque, vão lá no direct do Instagram dele, é o @ed.araque com Q. E claro, vamos fechar com música e poesia. A gente escuta do poeta Araque Verossimilhanças e a música Assovios ao Vento, de Vitória do Pif.
2020, verão. Vim, vi e venci, vocifera vivaz, vaidoso vírus, violento. Vestindo viscoso véu, viaja vadio, velozmente, vexa voraz várias vítimas, vezes válidas, vezes vis, vezes velhas, via fi, verdugo versus vigário, vomita vulgaridades, vitória, varrer-vos-ei, vanecereis, vedes, vazio, vulgo vão, venerai-me, vencidos, visais vingança, vocês, vermes, vanglorias, visivelmente vandalizados, vivos voltaram, vermelhos, velaram vizinhos, vigiaram-se, vetaram vetores, verberaram vai-vem, vizinhanças viraram viveiros. Vislumbrando vultosos valores, ventilou-se verticalizar verbas viabilizadoras, vitais. Valoraram víveres, vaticinaram vacinas, verbalizam valentes versos. Venham ver, virada virá, vergaremos vilões, vindicaremos virtudes. Verdade? Viva! Verás.
É Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos.